Entrevista.
Pois é, como a gente comentou antes de começar, logo no começo do programa, a gente conversa agora com o doutor Rodolfo Pamplona. Ele é juiz do trabalho, professor de direito civil e direito processual do trabalho, e a gente conversa com ele hoje sobre o prazo para regularizar o contrato de empregados domésticos, que termina hoje, quinta-feira. Doutor Rodolfo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, como vai? Tudo bom, Adélia?
Muito bem, obrigada. Nessa manhã de chuva.
Manhã de chuva, sinal de celular ruim, mas estamos aí tentando falar com você.
Muito bem. Estamos aqui, eu e Fernando Cabuz, a gente falava sobre esse assunto já durante essa semana, alguns dias, e hoje é o dia D, é o dia que acaba o prazo para regularizar o trabalho do empregado doméstico. Para começar, uma primeira dúvida que eu acho que é de muitos ouvintes nossos, de que tem pessoas que trabalham em casa. Às vezes eles acham que conversar com o funcionário, olha, você trabalha aqui há tanto tempo, a gente não tem condição de te regularizar, você quer continuar, mesmo que a gente entre nesse acordo, dá para fazer isso agora, doutor Rodolfo?
Não dá para fazer isso. Na verdade, nunca pude. As pessoas têm o hábito de fazer esse tipo de acordo, mas ela pode ter um valor absolutamente nada. Por quê? Porque há o direito à assinatura da carteira é renunciado. Então, de fato, é até interessante a gente colocar em bons termos essa questão, porque não é que antes podia ficar sem carteira assinada e agora não. Não. Uhum. Sempre foi obrigação. Pelo menos desde 72, que eu falei de trabalho doméstico, ali 59, sempre foi obrigação do empregador assinar a carteira do seu empregado doméstico. O que é que aconteceu de novidade? Novidade, houve a extensão das multas de natureza administrativa aos domésticos, aos empregadores domésticos, e foi estabelecido um prazo, né, que encerra hoje, para que se regularizasse sem o acréscimo da multa. Ou seja, na verdade, há a obrigação de assinar a carteira desde o primeiro dia. E o que há agora é a possibilidade de fazer uma aplicação de uma multa que agora é em dobro.
Entendo. O patrão que não regularizar a sua situação com o empregado doméstico, mesmo sabendo que tem essa obrigação, na verdade já devia saber porque sempre teve, mas a partir de... Exato. Mas a partir de agora, com esse prazo que finda hoje, o que é que pode acontecer com ele? Como é que é feita a fiscalização?
Além de ser obrigado a assinar pela justiça, né, haverá a necessidade de... haverá a possibilidade de aplicar também ao empregador, né, uma multa. Né, multa que reverte ao Ministério do Trabalho e Emprego, não reverte ao empregado. Né. Essa multa era de R$400, né? E agora vai ser dobrado.
Doutor Rodolfo Pamplona, Fernando Cabuz, bom dia.
Como vai, Nadez? Tudo bem? Prazer ouvi-lo novamente.
Muito obrigado. Também é satisfação falar com um amigo. Eu queria perguntar ao senhor, procede exatamente que além da carteira assinada, os empregados domésticos também têm direito a receber pelo menos um salário mínimo, horas extras, com adicional de 50%, para uma jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, doutor?
Sim. Isso aí é uma pergunta importantíssima. Por quê? Porque a assinatura da carteira é um direito já muito consagrado. Já a questão das horas extraordinárias é um direito relativamente recente. Foi em função da emenda constitucional 72. E essa parte é autoaplicada. Ou seja, se o empregado trabalha mais de 8 horas diárias ou 44 semanais e não há nenhum regime de compensação, por exemplo, para a hipótese, né? Se não tiver nenhuma compensação, a coisa tem direito a receber com hora extra.
Para o funcionário que dorme no trabalho, ele dorme na casa em que ele trabalha, como é que fica a situação? Porque aí não tem como estabelecer o tanto de horas.
É complicado, realmente. Por quê? Porque verificar qual é o período que o indivíduo está efetivamente trabalhando, ou efetivamente ou está assinando a disposição, a sobreaviso, essa é uma parte que não tem regulamentação. Então, acaba sendo uma questão de verificar, no caso concreto, se é que é razoável ou não. É verificar quais são os horários que está pedindo o almoço, jantar, ou o serviço em si. Né? Por quê? Porque na lei não fala especificamente sobre essa questão de dormir em casa ou não. Nós temos, por analogia, a questão do sobreaviso. Né? O empregado que trabalha em sobreaviso tem o direito de um acréscimo de remuneração. Mas isto aí eu não posso afirmar que é um direito já do empregado. O que há é, havendo trabalho trabalho ali 8 horas diárias, tem que receber. Espera aí.
Pois não, doutor Rodolfo Pamplona, juiz do trabalho, professor de direito civil e direito processual do trabalho, existe também algumas coisas que restam ser regulamentadas. O senhor falou...
Sim.
Não é?
Existem. Na verdade, o que é hoje, que, por exemplo, não há direito ainda. Não há o direito ainda ao adicional noturno. Não há direito ainda do seguro de acidente do trabalho. A questão do FGTS e do seguro de emprego ainda é facultativa. Então, de fato, nós temos aí uma série de direitos que estão previstos na Constituição, mas que a própria Constituição colocou uma pendência de regulamentação que, infelizmente, ainda não veio. Há outras questões, embora existam os direitos, ainda falta uma regulamentação para tentar disciplinar melhor a matéria. É o caso, por exemplo, de empregados que dormem, a verificar como é que é essa situação. Há uma necessidade de encarcamento. Ponto, folha de ponto, a lei não impõe isso, mas como é que a gente faz isso para efetivar o direito? A lei não diz. Então, o legislador deveria fazer, por isso, isso pode gerar ainda algumas confusões na prática do direito de trabalho.
Uma outra dúvida, doutor Rodolfo, que ocorreu a alguns ouvintes nossos e que manifestaram perguntas para nós, com relação a pessoas que têm mais de uma função. Por exemplo, ela trabalha como babá e como secretária do lar, ajudando com cozinha, com limpeza. Existe alguma coisa sobre acúmulo de função ou não?
Na lei, não. O que existe hoje é uma construção da jurisprudência, dos tribunais, em relação a um acúmulo de função, quando há uma delimitação tem já a função a ser desempenhada. Agora, a questão é que o verificar que não existe na lei dizendo, ó, a função de babá é isso, a função de secretária do lar é isso. Não, o que há que se pode verificar, será que aquilo não faz parte da própria noção da contratação, da própria atividade? Se não, ou seja, a pessoa fazia só e também só uma coisa, e de repente passou a fazer outra, é possível se discutir, sim, a questão do acúmulo de função. O que é complicado é que a maior parte das pessoas acham que há determinadas funções já dita na lei. Você só pode fazer isso ou aquilo. E aí fica uma incerteza, não é mesmo?
Entendi. Agora, só para a gente tirar realmente uma dúvida que ainda não consegui esclarecer. A fiscalização será feita como? A gente sabe que o lar não pode ser...
Esse, na verdade, é o grande problema dessa nova lei. Por que dessa nova lei? Porque se há a obrigatoriedade do serviço da assinatura básica, da exigência, inclusive de multas, o fato é que os fiscais de fiscal de trabalho não vão ser invadindo as casas das pessoas. Então, nesse caso, o mais provável que ocorra, embora aqui eu esteja exercitando mais um dom de profecia do que de uma profissão legal específica, é que, em função de ações trabalhistas, os juízes do trabalho vão encaminhar isso para o Ministério do Trabalho e Emprego, para que façam as autuações correspondentes. Já temos elementos lá.
Perfeito. Doutor Rodolfo, como empregado doméstico, a gente pode citar aí as secretárias do lar, babás, motoristas, cuidadores de idosos também?
Sim. Isso é uma questão também importantíssima. Por quê? Porque as pessoas acham de uma única visão do trabalho doméstico. O trabalho doméstico é toda pessoa que trabalha para a família ou para a pessoa física ou para a família. Então, nesse caso, não é somente a lavadeira, a cozinheira, a passadeira, a babá, mas o motorista, o cuidador de idosos, inclusive, às vezes, um enfermeiro, nível superior, pode ser tecnicamente empregado doméstico e trabalhar só para uma família.
Perfeito. Olha, queria agradecer muito, né, Fernando? Foi muito esclarecedor. Pena que a qualidade da ligação realmente não foi das melhores, mas foi...
Não, eu estou vendo aqui o sinal que está muito ruim. Assim, tem uma parada aqui no canto para poder fazer, porque eu estou para parei aqui do lado de fora para poder conversar sem violar a regra de trânsito.
Muito obrigada, doutor Rodolfo. Foi um prazer conversar contigo. Doutor Rodolfo Pamplona, juiz do trabalho, professor de Direito Civil e Direito Processual do Trabalho. A gente agradece imensamente.
Perfeito.
Eu quero agradecer e mandar um abraço a todos, ao Fernando, a todo mundo aí, e pode contar sempre comigo.
Maravilha, muito obrigada. Excelente, adorei. Ele realmente falou bem didaticamente pra gente. Eu acho que pode, inclusive, a gente tentar mais uma vez ou em outro horário ou um outro dia. Acho que Dina Rachid também vai tratar sobre esse assunto em breve.
Interessante.
E a gente conseguir talvez até trazê-lo aqui para tirar dúvidas, porque ficaram muitas, tem muitas perguntas aqui de ouvintes que estão nessa situação, têm domésticos em casa. tentando tirar algumas dúvidas que não deu para fazer todas as perguntas, mas já fica aí uma possibilidade de voltar, doutor Rodolfo Pamplona, para conversar com a gente e tirar as outras dúvidas. Não, infelizmente não dá para sanar todas em uma entrevista, porque o tempo
tem
é
dúvida.
Curto.
Não tem dúvida.
E as perguntas são muitas. Mas então você aí que já está sabendo, é hoje, quinta-feira, é o prazo para regularizar o seu contrato do empregado doméstico, alguém que trabalha para você em casa ou que trabalha para sua família. Veja aí se alguém que trabalha para você se enquadra nessa categoria e regularize sua vida, porque apesar de que a pessoa, os fiscais dessa lei não vão poder entrar nas casas das pessoas, as denúncias são feitas ao Ministério do Trabalho e à Superintendência Regional do Trabalho e vai chegar de qualquer forma no patrão.
Lembrando,
regularizar.
Exatamente, lembrando que existe uma multa mínima e para quem não cumprir, por exemplo, assinar a carteira de doméstico, começa hoje, essa multa mínima é de R$ 805,06.
Exatamente. E para continuar com o empregado em casa, tem que regularizar.
Sem
ou
dúvida.
Então dispensar.
Você faça você mesmo.
Botar essa meninada pra lavar a
prato. Faça você mesmo. Essa meninada fica aí só no.
Tá sujo, tá sujo.
E não adianta a gente falar assim, mas lavar o prato. O trabalho de um empregado doméstico, de uma secretária do lar, é tão grande que a gente pensa que é só lavar prato. É cuidar de uma quantidade de detalhes que a gente não faz ideia. Quem não toma conta de casa não faz ideia. É um trabalho que precisa ser valorizado. Realmente é uma jornada diária que não é para qualquer um. Não. E precisa realmente ter os direitos todos reconhecidos.
E a dona de casa descobre isso quando ela vai fazer esse trabalho da empregada doméstica.
E é tão importante que quando está tudo certo, ninguém se manifesta. Mas no primeiro dia que dá errado, olha aí como é que pode. É assim, é assim que limpa, é assim que lava, é assim que tempera, é assim que prepara.
É uma pena que para a dona de casa, que é a dona da casa, que ela faz todo esse trabalho sozinha, não tem regulamentação certa. Não existe para a dona de casa, porque além de ter que cuidar da casa, ainda tem que dar conta da família. Arrumar, tá bonita no final do dia, menino, deixa eu dizer, viu?
Muita coisa, verdade.
É uma jornada tanto. Você que tem mulher que não trabalha fora, que é dona de casa, você pensa assim, madame, não trabalha, não sai de casa pra trabalhar. Olha bem se ela não é a dona de casa, que sem ela sua vida ia desmoronar.
A senhora é dona de casa, sim é a dona de casa.
E muitas trabalham fora, Nardella, e quando chega, ele tem que fazer as tarefas da casa, deixar tudo pronto. É muita coisa.
É jornada dupla, tripla, quádrupla.